Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv, nós falamos sobre a educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país, do ponto de vista do trabalhador. As privatizações estão em pauta no Brasil. O governo federal já anunciou que pretende vender ou acabar com cerca de 100 empresas públicas. Estão na mira, por exemplo, a Eletrobras e parte da Petrobras. O governo mineiro adota uma lógica parecida e falou em se desfazer da CEMIG e da Copasa, por exemplo. Mas qual o impacto das privatizações sobre a população? É isso que nós vamos discutir no programa de hoje. Privatização é a venda de uma empresa ou instituição do setor público para o privado. A concessão é diferente. Ocorre quando o governo repassa a licença de exploração de um serviço por um determinado período de tempo. Aqui no Brasil, a nossa industrialização esteve muito ligada ao incentivo do Estado. Por exemplo, na década de 1940, foram criadas importantes estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Alguns anos depois, nasceu ainda a Petrobras. Dessa forma, o Estado controlou por muitos anos setores considerados estratégicos para a economia nacional. Mas, a partir da década de 1990, com um pensamento mais liberal, o Estado começou a se desfazer de várias dessas empresas. Foi o auge das privatizações. Foram vendidas, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, a Embraer. Setores como a telefonia também foram para as mãos da iniciativa privada. De 2003 para cá, tivemos o foco mais em concessões, como de aeroportos e estradas. Bom lembrar que nesse processo de privatização nos anos 90, nasceram as chamadas agências reguladoras. Essas agências têm o objetivo, como o nome diz, de regular e fiscalizar a prestação de serviços que não estão mais sob domínio do Estado. Existem, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a de Transportes Terrestres, a de Aviação Civil e a de Águas. Recentemente, as discussões sobre as privatizações voltaram a ganhar mais fôlego. Um levantamento feito pelo portal G1 em janeiro indicou que a União, os estados e as capitais possuíam pelo menos 229 projetos de privatização e concessão. No começo do ano, o Ministério da Infraestrutura informou que projetava vender ou acabar com cerca de 100 estatais durante este governo. Estão incluídas nesse pacote subsidiárias do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Petrobras. Outro projeto também em discussão é o da venda da Eletrobras, que atua no setor elétrico. O governo de Michel Temer já vinha debatendo essa proposta e a recomendou para o novo governo de Jair Bolsonaro. Mesmo o anúncio de que a empresa teve em 2018 o seu maior lucro dos últimos 20 anos não foi suficiente para fazer a ideia sair de pauta. Esse é um assunto muito discutido no governo federal e também no mineiro. As privatizações foram uma das bandeiras de campanha do governador Romeu Zema. Chegou-se a falar em vender a CEMIG e a Copasa. Foi veiculada ainda uma proposta de fundir a UENG, que é a Universidade do Estado de Minas, a EPAMIG e a EMATER, para depois também privatizá-las. Quem defende as privatizações se vale de argumentos como a redução da dívida pública, o aumento da eficiência da empresa e uma suposta diminuição da corrupção. Mas os críticos ao modelo questionam esses pontos. Por exemplo, a corrupção poderia continuar mesmo com a instituição deixando de ser pública. Um caso famoso é o da Embraer, que, como nós falamos aqui no programa, foi privatizada na década de 1990. Em 2016, a empresa admitiu o uso de propina para conseguir novos contratos. A punição foi uma multa milionária que ela deveria pagar ao governo brasileiro e ao dos Estados Unidos. Outra questão levantada se relaciona à situação dos trabalhadores, já que as privatizações tendem a levar a um número alto de demissões e impactar as condições de trabalho. Para discutir melhor esse assunto e os argumentos aí envolvidos, nós procuramos o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Confira a entrevista.
Entrevista.
Meu nome é Fernando Ferreira Duarte, sou economista e atualmente supervisor técnico do DIEESE em Minas Gerais. O DIEESE é uma instituição com mais de 60 anos, ela foi fundada em 1955 e é uma entidade do movimento sindical brasileiro e que trabalha com pesquisa, assessoria e negociações coletivas e também possui uma faculdade de ciências do trabalho localizada em São Paulo. Então nós temos três áreas de atuação: pesquisa, assessoria e educação.
A utilização de empresas e agências públicas para promover os bens e serviços é algo exclusivo do Brasil?
Não, essa é uma prática usual em termos mundiais. As empresas públicas, no caso, elas são muito utilizadas tanto quando há uma falha de mercado, seja que o setor onde a empresa atua é muito concentrado, que leva a monopólio natural, ou mesmo quando a atividade é muito importante para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, a questão de setores bancários, de crédito, muitas vezes você precisa de ter um braço estatal para estimular políticas de crédito, de financiamento. Então, são vários os motivos em que o Estado é chamado a atuar em atividades típicas de mercado. O que que a gente pode chamar de atividades típicas de mercado? São bens, serviços e produtos que são comercializados no mercado, né? Além disso, tem outros serviços que a gente também poderia dizer poderiam ser desempenhados ou executados pela iniciativa privada, mas por ter uma importância estratégica para o país, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista de formação social da população, por exemplo, setor de educação. Nenhum país deixa o setor de educação sem algum tipo de regulação ou sem a presença do Estado nessa atividade. Então, são vários os motivos que levam, ou através de empresas, ou através da atuação direta, através de secretarias, de órgãos do governo.
Mas aqui no Brasil tem uma discussão muito grande de que o número dessas agências e empresas talvez fosse excessivo. Como você considera isso?
Essa é uma retórica utilizada principalmente para quem quer levar à frente o debate da privatização. Se você faz uma comparação internacional em relação ao tamanho do Estado por meio de empresas estatais, por exemplo, atualmente as empresas estatais federais, elas giram aí em torno de 140 empresas estatais, né? Você pega pequenos países como Suécia, por exemplo, tem 40 estatais. Você pega os países membros da OCDE, que a gente poderia chamar dos países ricos, que são praticamente grande parte dos países europeus, Estados Unidos, Canadá, né, alguns países da Ásia, como o Japão, da Oceania, como a Austrália, eles fazem estudos, inclusive, de boa gestão em empresas estatais. As empresas estatais, em economias subdesenvolvidas, como o caso do Brasil, elas têm um papel ainda mais fundamental do que num país desenvolvido, porque no país subdesenvolvido, normalmente você tem mais problemas de ordem econômica do ponto de vista da concorrência insuficiente em determinados setores ou insuficiência de capital para fazer alguns tipos de investimentos que demandam muita concentração de capital. Então, por exemplo, na história do Brasil, se o Estado não tivesse entrado, por exemplo, na prospecção, na pesquisa e na descoberta, por exemplo, da questão do petróleo, o Brasil praticamente hoje não era produtor de petróleo, porque foi através da criação da Petrobras, onde que você aumentou a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, que você conseguiu desenvolver esse setor. Se você observa bem, as maiores reservas de petróleo do Brasil são em águas profundas, no mar, né? Então, esse tipo de atuação do Estado nesse segmento propiciou o Brasil hoje ser uma referência internacional no setor de óleo e gás.
Dentre a discussão que tem sido feita, principalmente pelo novo governo, tanto a nível federal quanto estadual, foram levantadas várias possíveis formas de desestatização dessas empresas, né? Quais são as diferenças entre essas estratégias?
Depende muito da forma como o setor está organizado. Então, em alguns setores, A privatização, no caso a desestatização, se faz pela venda do ativo. No caso de alguns segmentos, ela é feita por meio de concessão. A Eletrobras, embora seja uma empresa estatal, ela também precisa de uma concessão para fazer a exploração dos recursos hídricos. Então, quando o governo vai privatizar a empresa, além de vender os ativos, você vai ter que passar a concessão para a iniciativa privada. Então, quando se fala nesse segmento, você fala que vai fazer uma concessão do serviço para a iniciativa privada. E no caso da parceria público-privada, por exemplo, certos setores, como prevê a Constituição, são dever do Estado prover saúde, educação para a população. E você também permite a atuação da iniciativa privada nesses setores. No caso, quando você vai fazer uma ampliação da participação privada nesses segmentos, muitas vezes você faz por meio de parcerias público-privadas, onde o Estado entra com a contrapartida, por exemplo, da garantia da receita dessas parcerias, e elas serão executoras da entrega do serviço de educação e saúde. Então, por isso se fala em modalidades distintas de privatização: venda de ativo, concessões ou parcerias público-privadas. No caso, quem defende a tese da privatização acaba por elencar como argumento, se dá em relação à redução do endividamento, ou seja, nós precisamos reduzir o endividamento e, por isso, teremos que vender nossos ativos que trarão receitas para a gente reduzir o endividamento do Estado. E um outro segundo argumento que é muito colocado nesse debate é a questão da ineficiência do Estado enquanto produtor de mercadorias ou ofertante de serviços. A justificativa é que nesses segmentos econômicos rentáveis é menos eficiente do que a iniciativa privada. E nessa questão é onde que nós, muitas vezes, colocamos as questões, né? Primeiro, nem sempre o Estado é mais ineficiente do que a iniciativa privada. Você tem um exemplo claro aí agora, está em debate público, a questão da Vale. Ela era muito eficiente do ponto de vista da geração de lucros, mas uma ineficiência enorme do ponto de vista de gastos essenciais para a manutenção do serviço. Então, essa ineficiência ficou oculta durante anos, né? No caso, por exemplo, setores estratégicos, muitas vezes você faz uma troca de menos lucro em determinado momento por mais investimento na área de ciência e tecnologia. O que que eu quero dizer? Por exemplo, você, no caso da Petrobras ou no caso da Eletrobras, ao privatizar, provavelmente essas empresas se tornem mais lucrativas no curto prazo. Como que elas conseguem ficar mais lucrativas no curto prazo? Muitas vezes fazendo cortes drásticos do ponto de vista dos gastos que atualmente fazem em ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico do país. Então, essa questão da eficiência privada mais elevada do que do setor público é uma questão que demandaria um amplo debate. Então, para você não falar que as atuais atividades deveriam permanecer como estatais, aquelas que não devam permanecer, deveria haver um debate público muito aprofundado para saber se de fato essa empresa não cumpre um papel social relevante e em relação à questão do desenvolvimento futuro do país e mesmo da soberania. Porque muitas vezes você está privatizando determinados setores para estatais de outros países.
Existe um debate muito grande também em relação à questão da corrupção, né? As empresas estatais seriam cabides de emprego para troca de favores com políticos e outras grandes empresas. Talvez passando isso para a iniciativa privada diminuiria isso. Isso de fato acontece ou é apenas um discurso para justificar a privatização?
No caso de cabide de emprego, o DIEESE fez um estudo recente que mostra, por exemplo, em termos patrimoniais, o que as empresas estatais em alguns países selecionados representam em termos de valor patrimonial comparado ao PIB. Então, por exemplo, a gente observa que as empresas estatais em países como a Inglaterra, o valor patrimonial dessas empresas é da ordem de 5% do PIB. Na Alemanha, de 4% do PIB. Na França, já vai para 10% do PIB. Ou seja, o valor patrimonial das empresas estatais hoje na França representa o equivalente a 10% do PIB. No Brasil, o valor patrimonial hoje das empresas brasileiras estatais representam 8% e empregam cerca de 1,2% da força de trabalho formal do Brasil. No caso da França, elas empregam 10% da força de trabalho formal. Na Itália, empregam 2,2% da força de trabalho. Então, essa questão é uma questão muito controversa quando você faz um comparativo internacional. Ela é muito forte do ponto de vista da retórica para aqueles que defendem a privatização. No caso das empresas estatais no Brasil, elas não se mostram como empresas que são cabides de emprego, né? Isso do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista do lucro que essas empresas geram. Um levantamento que nós fizemos recentemente, também nesse estudo, mostra que algumas empresas selecionadas, né, que geram lucros, elas pagaram de dividendo para o Estado, em média anual, cerca de 19,2 bilhões ao ano de dividendos para a União, que é um acionista dessas empresas. Então, elas são empresas altamente rentáveis e que cumprem um papel no desenvolvimento do país. Então, minimizar essa discussão com argumentos pejorativos de cabide de emprego, de ineficiência, isso pode condenar não só a nossa geração, mas gerações futuras ao subdesenvolvimento, né? Porque elas cumprem não só um papel importante para o crescimento futuro da economia, mas o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Você consegue imaginar o Brasil hoje sem ter construído o parque energético por meio do Estado, ou mesmo a infraestrutura das rodovias? Então, o Estado cumpre um papel importante e continuará tendo um papel importante. Não regular setores estratégicos da economia, seja por meio de agências reguladoras, seja pela presença do Estado através de estatais, apenas por um discurso retórico que elas são ineficientes, na minha avaliação é condenar uma geração ao subdesenvolvimento. Porque todas as economias que deram o salto para o desenvolvimento, economias de crescimento, baixo crescimento ou de desenvolvimento atrasado, elas só conseguiram através de uma forte presença do Estado.
Rádio Aspuv.
Vamos voltar nossas atenções agora especificamente para o ensino superior. Boa parte da educação brasileira já está nas mãos da iniciativa privada, apesar de a Constituição dizer que ela é um direito de todos e um dever do Estado. De acordo com o último censo da educação superior, em 2017, quase 90% das instituições que ofereciam essa etapa de ensino no país eram particulares, 2.152 contra apenas 296 públicas. Mesmo estando em uma quantidade muito menor das 36 universidades brasileiras classificadas entre as melhores do mundo, 32 são públicas. E não é só isso. Todas as 20 que mais produzem ciência também são do governo federal ou de governos estaduais. Apesar desses dados, o alerta está aceso para a privatização das universidades. E isso não se dá só em uma possível venda total das instituições, mas também em medidas que ferem o seu caráter público e estatal. Como exemplo, podemos citar a autorização para o recebimento de doações para setores específicos e o projeto que permite a criação de fundações privadas para captar e gerir recursos para as instituições. Mas quais as diferenças que o ensino superior público e o privado têm? Qual o impacto da privatização para a formação dos alunos? Vamos responder a perguntas como essas na entrevista que você confere agora com a professora Joana Rollerbach, do Departamento de Educação da UFV.
Entrevista.
Eu sou a professora Joana e eu trabalho no Departamento de Educação da UFV já desde 2009. Meu campo de atuação é na licenciatura, trabalhando com os cursos de licenciatura, e no Departamento de Educação, no curso de Pedagogia, eu também leciono algumas disciplinas lá.
Mas recentemente, principalmente nas últimas eleições, começou a ter um discurso muito grande em torno do enxugamento da máquina pública, uma discussão sobre os grandes gastos com o funcionalismo público, nas empresas públicas, e isso também chega nas universidades. Existe a proposta, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de talvez aumentar o apoio à iniciativa privada no setor da educação, ou de fato privatizar algumas universidades, mas ainda não se fala em como isso seria feito. Como você avalia isso?
Bom, o discurso sobre a privatização, ele é anterior a esse governo, né? Ele remonta lá aos anos 90, começa com o Collor, depois Fernando Henrique aprofunda isso. Durante o governo Lula também ocorrem algumas privatizações, no governo Dilma também. O que acontece agora é que a gente está vendo mais objetivamente, ou talvez mais descaradamente, dizer-se da privatização do ensino. Né, da educação. Apesar do que isso já acontece e a gente não percebe, acontece de forma sutil. Então, por exemplo, se a gente pega a UFV ou várias outras universidades, o RU da UFV hoje ele é totalmente privatizado. Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha servidores efetivos trabalhando e mantendo o RU esse central. Agora não, ele é todo privatizado. A parte de manutenção também é toda privatizada e ela acontece a partir da extinção de cargos públicos que vão começar lá na era Collor, depois Fernando Henrique extingue mais um tanto e agora outro tanto foi extinto. Então, nós já convivemos com a privatização. O que tem acontecido de novo é dizer-se com muita objetividade da privatização do ensino superior. Então, é importante que a gente lembre uma condição. O Banco Mundial, o FMI e essas agências internacionais, elas têm, já desde os anos 90, colocado como pré-requisito para qualquer auxílio, apoio financeiro, seja lá que nome a gente queira dar para a intervenção desses países na nossa economia e em outros setores, a privatização da educação. Privatização de qual segmento? Alguns documentos dos anos 90 ainda, eles vão dizer que o segmento de educação infantil, ele deve ser ofertado a partir da parceria com ONGs e o ensino médio ele deve ser privado, devendo o Estado ofertar bolsas de estudo para os mais capazes. Não há definição do que sejam os mais capazes. E o ensino superior ele deve ser todo privado. Então essa prescrição ela já existe. A gente andou um pouco a revelia dela, mas muito pouco. Porque durante o governo Lula, nós tivemos uma expansão considerável no ensino superior, mas nós tivemos também uma expansão muito maior, muito desproporcional, na oferta de vagas no setor privado, especialmente vagas no ensino à distância. Então, houve a expansão do ensino à distância, que ela é majoritariamente ofertada pela iniciativa privada. Tem uma autora, a professora Olinda Evangelista, lá da Federal de Santa Catarina, ela tem um trabalho publicado no encontro anual da AMPED, na reunião anual da AMPED, que ela fala de um aumento de 7.500% no número de matrículas nos cursos à distância. Então, isso é um aumento que a gente não consegue nem dimensionar. O que é um aumento de 7.500%? Então, essa privatização ela já está em curso. E o que me preocupa é que ela está em curso e nós temos feito pouca coisa para reverter isso ou, pelo menos, para socializar essa informação.
A educação é um dever do Estado, né? Uhum. De acordo com a Constituição, isso não é à toa, assim. Por que é importante que a educação esteja nas mãos do Estado? É uma área estratégica? E por que isso deve ser investido dessa forma?
É muito importante a gente lembrar disso mesmo. Essa pergunta sua é muito pertinente. A educação ela é um direito. Mais do que um dever do Estado, ela é um direito do cidadão. E como direito, ela deve ser garantida pelo Estado. E essa garantia, ela se torna prejudicada e comprometida quando a educação se torna uma mercadoria, porque a iniciativa privada, o interesse dela, por natureza, é o lucro. Então, qual é o interesse da iniciativa privada de garantir um direito do cidadão? Nenhum. O interesse da iniciativa privada, e isso não é demonizar a iniciativa privada, nada, pela própria natureza do sistema capitalista. O interesse da iniciativa privada é o lucro. E a educação vai ser tratada, então, como mercadoria. E como mercadoria, eu posso fazer qualquer coisa para essa mercadoria sair barata, para o meu lucro se manter. Eu tive a oportunidade de visitar o Uruguai, tive a oportunidade de visitar Cuba, tive a oportunidade de visitar Portugal, Argentina. Em todos esses países, há uma preocupação. O Uruguai é 100% gratuita a educação. Da educação infantil ao ensino superior. O Cuba também. Portugal, você tem uma a existência de iniciativa privada, mas você tem uma ampla cobertura do Estado. Eu não tenho esse número certo, mas você tem uma ampla cobertura do Estado. A Argentina, iniciativa privada é muito pouca na educação, até no ensino superior. E é importante, por que eu trago esses países como exemplo, né? Porque às vezes eu ouço pessoas falando assim, ah, mas nos Estados Unidos o ensino superior é privado. E quem disse que isso é bom? Porque isso acontece nos Estados Unidos, né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a educação ela é um espaço de formação do sujeito. De formação cultural, científica, política, né? Social. E, como tal, o Estado é o mais capaz de fazer com que isso aconteça de forma ampla, plena, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. O que é qualidade socialmente referenciada? É a gente dar condição ao sujeito que ele tenha acesso não apenas à carteira, merenda, lápis e papel, mas que ele tenha condição de estudar em casa. Aqui ele tenha condição de ter uma tranquilidade em relação à sua sobrevivência, ou seja, o pai do menino vai ter trabalho, ele não vai se preocupar se ele vai ter comida, ele tem tranquilidade de que se ele ficar doente ele vai ter remédio, ele vai ter uma moradia decente. Então a qualidade socialmente referenciada ela é muito mais do que a qualidade da educação que a gente tem hoje, que é o quê? Você vai lá e aplica uma prova e mede se o menino alcançou tal índice ou não. Então, é importante que a gente destaque que o Estado é que é o ente comprometido com essa qualidade. A iniciativa privada não tem compromisso com isso. A iniciativa privada não tem compromisso social. O compromisso da iniciativa privada é com ela própria, com a sua manutenção e com a acumulação, para que ela possa se manter como tal. Se eu não tenho compromisso social, eu vou fazer aquilo que for melhor para mim. Então, se o melhor para mim é pagar mal o professor, eu pago pouco para eu ter lucro. Se o melhor para mim é cobrar cara a mensalidade, eu cobro cara a mensalidade. Ah, mas cobrando mensalidade cara, quase ninguém vai ter acesso. Pouco importa. O que eu quero, eu sendo dona de escola, eu quero ter o lucro. Se eu vou abrir 500 vagas e com isso eu tenho lucro, para mim não interessa se tem outros 1.500 lá de fora querendo entrar. Então, a privatização ela é nociva à noção do direito à educação. E por isso nós devemos sim nos preocupar ferrenhamente com isso. Nós teremos grandes problemas, a não ser que muita coisa mude, né? O atual ministro que assumiu, diferentemente do anterior, que não se mostrava próximo dos temas da educação, esse não se mostra próximo e ainda se mostra a favor da privatização. Ele é um cara que vem da iniciativa privada, dos bancos, né? Então a relação dele é com bancos, é um banqueiro, e isso só faz a gente temer mais ainda, porque essas pessoas elas têm um compromisso muito orgânico, né, muito estrutural com o grande capital. E o que a gente tem visto já nos últimos anos é a inserção do grande capital no mercado editorial, na produção de livro didático, já desde os anos 90. O Brasil é o país que mais consome livro didático no mundo. É uma rubrica gigantesca. Nós temos uma ampliação muito grande das grandes redes de educação no setor privado, né? O ensino médio nosso, por exemplo, o Estado, ele deveria ofertar vaga para 100% dos jovens entre 15 e 17 anos para o ensino médio, já desde 2016, que foi o limite dado pela Emenda Constitucional 59, de 2009. Esse limite não foi cumprido, né? Então, quando nós tivemos a ampliação da educação básica como obrigatória dos 4 aos 17 anos, em 2009, pela Emenda Constitucional 59, o prazo dado é que em 2016 fossem ofertadas vagas para 100% dos jovens, vagas em escolas públicas. Isso não aconteceu. Então, hoje, se 100% dos jovens nessa faixa etária buscarem escola, não vão encontrar vagas. Quem que atende? Quem atende o jovem pobre não é a iniciativa privada. Mas quem atende uma parcela que ainda é pequena do ensino médio é a iniciativa privada. Um ano e meio, dois anos atrás, umas professoras, não sei de qual universidade, mas vieram do Chile nos visitar aqui na UFV, e elas falaram que lá elas queriam aquilo que a gente já tinha alcançado aqui, que é o ensino superior gratuito. Então, o sistema de voucher que acontece lá para a educação básica é um sistema que já não deu certo. A educação privada superior lá no Chile também não deu certo. Né? E a gente está aqui anunciando como novidade algo que tem dado errado no Chile, nos Estados Unidos, as escolas privadas também, elas financiadas pelo Estado, né? Nesse modelo de voucher, elas também não funcionaram. E a gente está aí anunciando isso como se fosse uma novidade muito boa e muito válida, e quando de fato não é. O sistema de voucher é importante a gente lembrar que ele funciona da seguinte forma: a família recebe um crédito, né, que é o voucher, que dá direito a ela de fazer uma matrícula numa instituição. Mas esse crédito, ele é limitado. Então, não é fazer a matrícula na instituição que eu quero, é fazer a matrícula na instituição que aquele crédito pode pagar. Então, se eu tenho um voucher e a escola boa que eu quero fica lá do outro lado da cidade, né? Vamos pensar em cidades grandes, até Viçosa mesmo se enquadra nisso. Então, eu moro no Paraíso e a escola que eu quero fica lá no Laranjal. Você pode matricular, mas e a condução para o menino chegar lá? Não tem. Então, você não pode matricular, de fato. O que o voucher vai fazer, então, é criar uma rede de privatização que, obrigatoriamente, a família vai ter que procurar próximo à sua residência. Vai abrir um espaço de mercantilização, que é o quê? As escolas vão competir e vão procurar baratear os seus custos para receber mais alunos. Essa competição, a gente sabe como que funciona isso no campo da mercadoria. O barateamento da produção da mercadoria, ele sempre... ou e muitas vezes ele resulta no empobrecimento do trabalhador e às vezes na precarização na qualidade daquela mercadoria. Nós precisamos ter em mente que essas experiências elas já foram implementadas em outros países e não funcionaram. O que a gente precisa é fugir daquele discurso de que não tem recurso para a educação, por isso que ela está ruim. Não, nós temos recursos. O site Auditoria Cidadã da Dívida tem nos mostrado com muita frequência, com dados, com números, com cálculos, a partir dos dados das contas públicas, que nós temos recursos, né? Nós temos recursos para a Previdência, nós temos recursos para a educação pública, nós temos recursos para a saúde pública. O que falta é interesse, é realmente colocar a educação no seu devido lugar, no lugar de direito do cidadão.
Rádio Aspuv.
Durante a entrevista que nós acabamos de ouvir, a professora Joana Rolerbá, do Departamento de Educação da UFV, falou sobre o site da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Para quem não conhece, a Auditoria da Dívida Pública é um procedimento previsto na Constituição Brasileira e que nunca foi realizado. Essa é uma espécie de investigação que poderia apontar por que a dívida pública não para de crescer, por que ela é tão grande e quem está recebendo o dinheiro destinado ao seu pagamento. Para se ter ideia, a dívida pública brasileira consome quase metade do orçamento do governo federal, um valor muito acima do que é investido na Previdência, na educação e na saúde, por exemplo. No Rádio Aspuv, nós já discutimos esse assunto com a coordenadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. O programa está disponível em nosso site, www.aspuv.org.br e em aplicativos de podcast. O site da organização, para quem também quiser conhecer mais, é o www.auditoriacidadã.org.br. Lembrando que o cidadã é sem o tio no endereço. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer escutar de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site. Vamos lembrar o endereço: www.aspuv.org.br. Dá para ouvir online ou baixar e escutar a hora que quiser. A Aspuv está também nas redes sociais. Nos siga e fique por dentro do que acontece no sindicato e o que está sendo discutido para a educação e os trabalhadores brasileiros. www.facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos uma boa tarde e uma ótima semana. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 13 de maio. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.